Olá, bem-vindos a mais uma edição do Pontes, este podcast sobre engenharia civil e arquitetura, onde nós discutimos caminhos para uma organização urbana mais sustentável. Hoje eu.
Adoro, adoro, é sobre isso.
Quem vos fala hoje aqui é o Benjamin.
E está acompanhado da maravilhosa Oasi.
Também está aqui a engenheira psicológica Leocádia.
Sempre, né? Hoje queremos fazer uma dessas nossas reflexões, um desses nossos papos que nós gostamos de partilhar com vocês. E o tema que nós vamos conversar hoje é um tema, não diria delicado, mas é um tema muito específico, né? Nós vamos falar sobre Black Trauma. E é complicado falar sobre isso, porque quando falamos sobre qualquer coisa que tenha a ver com cultura negra, né? E com cultura africana, com ser negro, com ser preto, etc. Nós temos que refletir, mas nem cena. Tipo, é muita coisa para pensar. E muitos de nós não tivemos essa oportunidade de parar para pensar, refletir, que é para construirmos essa coisa melhor aí no futuro. Eu estava a ver, assim, tipo, alguns tempos, né? Tem uma escritora americana chamada Lena White, e ela é, assim, eu achava, né, que ela foi super querida pelos negros americanos, porque ela é muito querida dentro da academia, dentro dali daquele mundo de escritores, de diretores, Estados Unidos, etc. Porque ela escreve bem, escreve sobre pessoas negras. Mas aí teve um dia no Trending Topics dos Estados Unidos, onde ela foi para lá por um problema, tipo um problema muito off, muito bad mesmo. Que ela lançou uma nova série de televisão chamada Them, e a série conta a história de um casal negro americano nos Estados Unidos, anos 60, que se muda para um bairro branco, né? E coisas estranhas começam a acontecerem. A história, né, é uma série de terror, né, que quer mostrar ou representar como é que as pessoas negras elas viviam naquela época, né? Como é que as pessoas negras elas viviam naquela época. É um bocado do que o Jordan Peele faz com Get Out e Us, etc, né? Tipo essa onda de histórias que pegam o racismo como peça central e vão falando sobre isso. Então, uma discussão que surgiu foi que essa escritora, a Lena, ela pesa muito a mão quando está a falar sobre negros, porque ela, na verdade, ela está a representar tortura e ela não está a representar escapismo, ela não está a representar histórias boas para os negros verem e se orgulharem e divertirem-se e esquecerem sobre os problemas. Ela está toda hora a mostrar o trauma, toda hora a mostrar a tortura, toda hora a mostrar que os negros sofreram e etc. E blá blá blá. E as pessoas não gramam nessa cena porque dizem que não é nem a realidade do que os negros viveram, é mais ela a fazer um fetiche, né? A fazer um fetiche e ali só a colocar aquele trauma como forma de entretenimento. Então, essa discussão é do tipo: será que nós ainda precisamos de histórias sobre pessoas negras que só falam sobre o trauma, que só falam, por exemplo, sobre a escravidão, que só falam sobre a pobreza? Será que nós não merecemos histórias de pessoas negras a viverem em paz, uma história de amor, tipo uma cena lá, que não tem a ver com racismo, que não tem a ver com nada? Essa é a primeira discussão. Eu queria saber o que vocês acham sobre isso, tendo em conta que, sei lá, cinema, literatura, televisão acabam por ser muito um veículo de recolha de informação e de educação para nós, né? Para nós nos construirmos como cidadãos. Como é que vocês veem essa produção de histórias focadas no trauma de minorias e menos histórias focadas em minorias sendo só pessoas e vivendo?
Eu tenho, tipo, um ponto de vista particular sobre essa cena, que é precisamos de todas as histórias. Todas as histórias precisam ser ouvidas. As histórias de sofrimento, as histórias de vitória, porque não existe uma única forma de ser negro e não existe só uma experiência com o fato de tu seres negro ou negra. Então, todas as histórias, para mim, precisam ser ouvidas. E essas histórias precisam estar na mídia, que é para nós entendermos de onde é que estamos a vir, ou de onde é que os negros americanos estão a vir, né? Não todos nós, mas de onde é que as pessoas estão a vir, que é para poder entender como é que chegamos aqui. Só que eu tenho problemas com o fato de só haver essas histórias, porque ao mesmo tempo que queremos mais histórias para as pessoas poderem se ver, se são as mesmas histórias, vou repetir muito a palavra história, né? Mas são as mesmas histórias de escravidão, sofrimento, negros a traírem negros, negros a serem Uncle Tom e a prejudicarem toda a raça para ganhar algum benefício com os brancos. Sei lá, essas histórias que são as mais conhecidas, 12 Years a Slave, Django, essas histórias todas. Quando é só isso, voltamos outra vez para a primeira casa, que é a casa super perigosa da história única, estás a ver? Porque antes a história única era só a história do branco, mas infelizmente estamos a entrar para um buraco em que é outra vez uma história única sobre o que é ser negro. Ser negro é sofrer, ser negro é trair a própria raça, ser negro é ser pobre, ser negro é ter fome, ser negro é não ter alternativas além do crime. Então, é cansativo também. É cansativo para mim como contadora de histórias, é cansativo para mim como leitora, como pessoa que assiste, como público. É cansativo. Mas por que que estás a criticar essa diretora, autora, não sei o quê, antes de se criticar os brancos, que fazem o mesmo? Porque é em um grupinho feito por um único diretor branco que ama essas histórias de guerra e faroeste, e traição, e morte, e negros a morrerem, não sei o quê, tipo, que é só isso que ele escreve. Porque está a ser essa pessoa primeira a ser criticada por contar as histórias que nós já entendemos que todo mundo ama escutar. E depois, esse lado positivo, as histórias boas, será que elas são histórias inclusivas o suficiente? Ou são apenas histórias que outras pessoas podem contar para dizer, tá vendo? Tá vendo? Nem tudo é racismo, sendo que, na verdade, tudo é racismo. Então, tenho essas opiniões muitas sobre o mesmo assunto.
Eu estou tendo a pensar aqui como é que nós vemos a nível nacional quando nós contamos histórias sobre nós mesmos, né? Porque uma coisa é como Hollywood conta, como países que não são africanos contam essas histórias, outra coisa é como nós contamos as nossas histórias, né? Estou tendo a pensar sobre teatro, pouco cinema que temos aqui, como são contadas as nossas histórias, até em história mesmo. Eu acho que na escola, do que eu me lembro da história, eu até me lembro uma vez que eu tive essa conversa com um dos meus chefes, que é português. Foi uma conversa bem passageira, que nós estávamos a falar sobre história, e ele enfatizou, lembrou-me, quanto as nossas histórias, quando falamos de história, história mesmo, são sobre como nós fomos vitoriosos e como vencemos e essas cenas, enquanto que eles contam exatamente as mesmas histórias sobre como é descobrimento e como eles foram os heróis que vieram nos salvar. E é exatamente a mesma história, tipo, cada um vai pesar a história para o seu lado. Mas pegando outra vez para como nós contamos as nossas histórias do dia a dia em Moçambique, eu acho que nós damos muita preferência para situações que nós estamos a viver agora, sobre os memes que estão a bater agora, sobre notícias que estejam na televisão, não necessariamente histórias de escravidão, sobre como sofremos, sobre como fomos pobres e etc. Mas mais uma forma de lamentar, talvez, questões políticas, sobre coisas que nós não temos como falar abertamente, mas que o teatro ou que o cinema nos dá esse espaço de brincar com isso enquanto estamos a fazer uma crítica ao mesmo tempo. Eu acho que é mais assim, tipo, cá dentro, no país. Quando eu vou ver como países como Estados Unidos, como Brasil, contam essas histórias de pessoas negras, principalmente as histórias que são muito mais queridas, muito mais amadas, 12 Years of Slave, aquele filme The Help que vocês gostavam muito. São sempre muito isso, tipo, e nós sofremos muito, vencemos, e como pessoas negras passam por situações muito pesadas toda hora, então é tipo, ou não somos heróis, ou não somos, tipo, não temos histórias muito boazinhas para contar, ou sofremos muito para alcançar coisas. Eu me lembro que uma vez, foi a vez que me fez parar para pensar, tentar entender como eu me sentia sobre esse tema, porque, tipo, quando eu vejo histórias como Roots, que é algo, tipo, muito violento,
eu me sinto muito revoltada quando eu vejo como é que, ao chegar nos Estados Unidos, os negros africanos foram obrigados a mudar os seus nomes para nomes ocidentais, que foi tipo na chicotada, tipo, tu agora já não és Nhantumbo, tu és Francisco. Ele, não, meu nome é Nhantumbo. E ele vai porrada até ele próprio dizer, yeah, ok, pronto, meu nome é Francisco. Tipo, o quanto isso é violento e o quanto mostrar essa violência faz resgatar essa vontade que eu tenho de, ah, minha filha vai se chamar Liranzo. Essa vontade de resgatar isso que foi nos tirado na violência, que parece muito natural, vamos chamar Cleide, Catarina, mas não paro para pensar sobre o quanto esse processo de até chegar hoje em 2021, em 1994, foi quando eu nasci, que eu vi essa me chamar Cleide Catarina, da Conceição Caetano, teve essa fase toda violenta, e esses filmes nos lembram desses momentos e nos acordam para a necessidade de resgatar nossa história, nossa identidade, etc. Até que eu conversei com um amigo não negro e eu perguntei para ele, tipo, o que que tu sentes quando tu assistes um filme desses, quando tu vês 12 anos de escravidão? Tipo, tu sentes algum tipo de remorso pelos teus antepassados? Tu sentes, meu Deus, que povo que foi realmente injustiçado? O que é que tu sentes? Ele disse que nada, para ele era só mais um filme. E foi, tipo, muito chocante para mim, tipo, não, pera, como assim eu tô aqui a romantizar e a ver isso aqui como um resgate da minha história que ficou perdida, que ninguém contou, que ninguém me contou. E para pessoas não negras, é mais um twilight da vida. Então, nesse momento eu percebi, like, eu acho que eu não preciso mais dessas histórias, tipo, não estão a servir para o que eu achava que elas serviriam, tá já vendo? Eu preciso ver mais Twilight com pessoas negras, por mais absurdo que seja, por mais que não vou consumir e etc, por mais que, tipo, vai ser clichê e as pessoas só vão, tipo, fazer piadas, mas vai vender, tipo, água. Eu sinto falta dessas histórias, tipo, clichêzinhos, e eu acho que é uma das razões para Black Panther ter batido tanto, que é, tipo, nós não nos vemos assim tão representados como, tipo, um universo inteiro de heróis que não está ali a sofrer, mas que também teve essa construção toda da jornada do herói, sem que tenha sido, tipo, escravidão, sofrimento, ai, como pessoas brancas são más, vieram aqui nos fizeram sofrer, tipo, sem que seja sobre eles ou que envolva eles, mas, tipo, só sobre nós e como nós existimos, independentemente dos outros e como os outros estão aqui, porque fazemos todos parte do mundo, tá já vendo? Acho que foi nesse, não acho, foi nesse momento em que eu percebi que faltam mais histórias sobre coisas banais como pessoas negras. Por exemplo, eu vejo muito romance. Eu vejo muito, nem tanto mais. Quando eu vou procurar romances, eu sempre dou prioridade para histórias que tenham personagens negras. Quando eu vou ver uma série na Netflix, se tiver na capa um personagem negro, que eu acho que agora a Netflix faz mais ninguém isso, tipo, coloca um personagem negro que talvez nem seja tão relevante na história, e eu não sei se é porque a Netflix África do Sul, talvez o personagem nem é tão relevante, mas é tipo, é negro. Então, vamos colocar como destaque. E eu sempre vou e clico nessas histórias. Eu quero ver coisas banais e fantasias, ou ficção científica, ou filme de terror. Eu acho que é sobre isso.
Yeah, vocês falam sobre as Manning Nice Things. Eu também acho que histórias são histórias, vocês. Histórias são histórias, histórias têm suas intenções, histórias devem ser contadas, todas elas. É muito óbvio que certos grupos não tenham tido a chance ainda de poder contar todas as suas histórias, como a Léo estava a dizer, né? Tipo, nós não podemos estar só a receber um tipo de conteúdo. Pessoas brancas, Hollywood, né, nos mostrou ao longo da história várias opções, né? Tipo, de gênero, de tudo, né? Tipo, nós vimos tudo, mas de pessoas negras, de algumas minorias, nós só vimos, tipo, a parte bad, né? Nós não vimos, tipo, a parte nice disso. Mas é isso, acho que histórias são histórias. Eu acho que eu não falei sobre escravidão, sobre colonização, sobre quanto pessoas negras sofreram ou sofrem, acabem. Porque aí também estamos aí para um outro rumo, que é de só mostrar coisas positivas. Eu acho que não é por aí. Eu acho que, na verdade, está muito na abordagem que nós usamos para contar essa história, está muito na perspectiva que nós usamos para contar essa história, está muito na intenção que nós usamos para contar essas histórias. Vamos ver. O problema não é contar uma história sobre os Estados Unidos dos anos 60 e segregação racial. O problema está em como é que tu vais abordar essa história, mostrando, sim, o que aconteceu naquela época, mas também servindo como forma de deixar aquilo documentado para que as pessoas saibam como é que foi. E acho que tem a ver com depois disso, que é, ok, agora já contamos as histórias, já sabemos como é que foi bad, já mostramos que sofremos, mas o que é que nós fazemos depois? Eu acho que muitos filmes sobre escravidão, sobre pessoas negras, não têm essa sensibilidade de mostrar, de criar um ponto aí para se refletir. Eu agora estou lembrando de um filme chamado Black Klansman, que foi um filme do Spike Lee, que ele fala sobre um homem negro que trabalha na polícia e que ele está a investigar um grupo de pessoas do Klan, né? Do KKK, e ele finge-se de branco, tipo, até o fone, para investigar essa cena. Então, o filme é, tipo, ele que é um polícia negro e um polícia branco para investigar essa cena. Tipo, mostra todo aquele horror daquela época, racismo, etc. E, tipo, o filme termina, like, ok, pegamos esse grupo, pensamos essa cena, mas depois o filme corta para, tipo, os dias atuais e ele mostra protestos, ou mostra cenas do tipo, White Lives Matter, que tiver cenas assim, que é, tipo, continua a mostrar tipo, uma cena bad, mas ao mesmo tempo tipo, não foge da realidade, estás a ver? Não foge de mostrar que vocês, esse filme existe para vos mostrar que tipo, as cenas ainda não estão pagas, estás a ver? Diferente de Django, por exemplo, que é um filme que ele vai lá e faz a justiça, e depois no fim ele foge, ele venceu e ponto, estás a ver? Tipo, acho que o filme depois não te dá mais nada, estás a ver? Acho que os filmes precisam de ter esse cuidado para criar esse ponto de reflexão, tipo, o que é que tu fazes depois? E a Cleide falou sobre, também tentamos pensar como é que as cenas são construídas aqui, né? Como essas histórias são construídas aqui. E eu acho que um problema, eu não disse muito da literatura moçambicana, mas acho que um problema com o cinema é que nós ainda temos pouco cinema, né? E tem alguns filmes que foram mais expostos, né? Como, sei lá, Moe de Sal Açúcar, Cris de Margarida, e que tratam sobre momentos específicos, né, da nossa história, tipo Guerra Civil, o trabalho da independência, etc., em que são filmes que foram escritos, pensados, pessoas brancas, de como é que as pessoas brancas que estiveram aqui nessa época e conseguiram analisar essa parte da nossa história, como é que as pessoas entenderam isso e contaram isso, tá a ver? E nós não temos muito, pelo menos não grandes produções, de realizadores negros mesmo, tá a ver? Com essa idade, ou então jovens, a falar sobre isso. Então, acho que isso também acaba por distorcer um bocado a visão que nós temos, estão a ver, tipo, não que uma visão do homem branco seja totalmente má, mas é uma visão interpretativa de uma pessoa que talvez não sinta como uma pessoa negra vai sentir, e talvez a sensibilidade para contar aquela história é outra, tipo, para o bem ou para o mal. Sei lá, eu não sei, por exemplo, se os momentos de Virgem Margarida, que são mais traumáticos, se fosse uma pessoa negra, uma mulher negra, por exemplo, a escrever, se seriam menos traumáticos, tipo, seria abordado de uma outra forma, deixa eu ver, tipo, não sei se os momentos assim, de Comboio e Sala Açúcar, seriam também tratados de uma outra forma, tipo, não temos como saber se não temos essas produções, se não estamos a dar oportunidade a outras pessoas, tipo, a outros olhares também trazer. Mas depois leva a cena de Kalena White, nos Estados Unidos, ela também é uma mulher negra, lésbica, e as pessoas vão acusar ela de tortura, tá a ver? De escrever tortura negra. Então, acho que é um tema maninga de se experimentar também. É like, precisa de haver um demo para as pessoas criticarem. A partir disso, avaliarmos qual é o próximo step. Precisa de haver um jungle para as pessoas perceberem, criticarem ou não. Precisa de haver essas histórias para nós construirmos isso que Hollywood já construiu com filmes de pessoas brancas, porque eles também tiveram vários filmes que deram errado, vários filmes que não resultaram. Eles foram tipo, tendo essa oportunidade ao longo da história de ver como melhorar, de ver o que encaixa melhor, de ver o que representa melhor aquele grupo ou não. Deixa eu ver, eu acho que tipo, errar também faz parte. Talvez nós só temos que ter atenção agora, porque vemos o mundo da internet, onde as opiniões são muito mais na cara das pessoas. Talvez nós temos a flexibilidade de avaliar as coisas desses ângulos todos. Não é do tipo, a Lena, whatever, é uma bitch, porque ela escreve tortura negra e temos que tipo, cancelar ela. E acho que isso também não é muito caminho, yeah, por assim dizer. Eu quero que vocês contem agora sobre algum livro, alguma série, algum filme que vocês viram e que vocês acham que faz o correto. Não necessariamente o correto, mas que conta as coisas com outra perspectiva.
Ok, só para não mencionar Insecure outra vez, né? Vou pegar Blood and Water, que é uma série sul-africana, e acho que é um bom exemplo de como nós, quando contamos nossas histórias, nós, pessoas negras africanas, quando nós vamos contar nossas histórias, nós contamos mais sobre coisas que nós não estamos a ver, que acontecem ou que nós vemos nos outros países, que é super interessante, e não vemos pessoas negras a fazerem, a interpretarem esses papéis. É sobre uma família que perdeu uma das irmãs foi vendida, e eles não sabem onde está essa menina. E a outra irmã mais nova da casa descobre onde é que está essa miúda, que foi parar numa família super rica, e começa a investigar isso e a tentar se aproximar da irmã dela. Tipo, Joe, uma história simples. Ninguém falou de racismo em nenhum momento. Falou de pessoas ricas, tem pessoas brancas nessa série. Estamos a viver. Nem é... Não há necessidade de falarmos sobre racismo. Não é isso. É tipo que às vezes nós vivemos e isso acontece. E durante o nosso percurso, nós vamos tocando isso, mencionando isso, vivendo isso. Mas isso não é o tema central das nossas vidas. E acho que Blood and Water representa muito bem isso. Vamos trabalhar drama, vamos trabalhar romance adolescente, vamos trabalhar suspense. E é isso, não precisa mais tentar procurar sofrimento de pessoas negras. Tipo, e naquela história tu tens uma família super rica, que é onde a irmã perdida foi parar, uma família pobre, que a menina teve que procurar bolsa para estudar, o pai dela está para ser preso por causa dessa história de terem vendido a irmã dela. Tipo, não é sobre sofrimento, é sobre histórias de famílias, e é nice. Uma outra história é Queen Sugar. Queen Sugar, vocês, é sobre uma família e sobre os filhos daquela família, tipo, sobre as histórias daquela família. Tipo, não tem nada, é só, tipo, vida, vocês. É, tipo, não tem um trauma que seja super problemático. É sobre os membros daquela família e como coisas já acontecem com os membros daquela família. E é ótimo. Queen Sugar é muito, muito, muito nice. E yeah, são dois exemplos diferentes, de países diferentes. Sobre pessoas negras existindo e sendo elas mesmas.
Vocês acabaram de fazer uma luz acender na minha cabeça, que é a luz do Leocádia. Tu consomes muito trauma, tu consomes muitas histórias tristes, traumáticas, não fazes nenhum esforço para te expor a histórias leves e não sei o quê. Estou aqui há muito tempo a tentar pensar nessas histórias leves e que não estão tão focadas assim em trauma, em racismo, colonização e essas cenas todas, porque estou nessa jornada de, sei lá, conhecer nossas origens, nosso passado e cenas dessas. Então, estou aqui mesmo perdida, tipo, muito perdida mesmo, nessa jornada de procurar os conteúdos não problemáticos. Mas, sei lá, acho que talvez a história mais leve que eu consumi nos últimos tempos foi aquele papo. Não é que a história não tenha coisas tristes, principalmente por ser uma série, uma minissérie focada em saúde sexual e reprodutiva de jovens, que é um dos maiores problemas que existem em Moçambique. Mas eu acho que a história faz um bom trabalho em sair da caixa do sofrimento e da morte daqueles adolescentes e de turnouts negativos para os traumas que eles têm. Tipo, tem um miúdo que perde a tia de criação, que acho que é quem tinha sobrado na vida dele, mas que mesmo assim continua no caminho certo. Não acho que é caminho certo, mas né? Tipo, continuar no caminho que é suposto continuar. Tem histórias desses dois adolescentes que esperam até a hora certa para ter sexo. E quando têm sexo, usam proteção e não o clichê. Vão deixar preservativo de lado e depois vão engravidar, apanhar HIV-Sida, todas as coisas positivas na sua primeira vez. E vai ser a experiência mais traumática da vida deles. De adolescentes vão, a partir disso, ter medo de ter sexo e vamos voltar para aquela perspectiva toda cansada de Sida, Mata Malume, do início dos anos 2000 e não sei o quê. Então, eu acho que a série Aquele Papo faz um bom trabalho em não se focar apenas nos traumas, e em trazer alternativas, trazer formas de pensar e de ver o mundo que adolescentes estão a ver. Tem uma cena, por exemplo, que algumas pessoas acharam que era uma insistência, uma forçação de barra, como diriam os brasileiros, que foi colocar um miúdo surdo a ter aulas com os outros. Algumas pessoas acharam que isso é uma linha de fantasia, mas não é. É a realidade de muitas escolas do ensino geral. Tem pessoas com necessidades educativas especiais a estudarem com os outros porque há esse esforço de inclusão. Então, eu acho que aquele papo faz um esforço positivo, plausível, de colocar normalidade nas nossas telas e colocar miúdos que eu conheço como ídolos das pessoas e não só essa representatividade de fora, de longe, de pessoas brancas, mas pessoas daqui, estás a ver? Mesmo que fale em algumas abordagens sobre saúde mental e não sei o quê, no geral é uma história que para mim deu certo, principalmente considerando todas as outras histórias focadas em colonialismo e pós-guerra civil, não sei o quê. Quase todas as histórias que vemos na televisão são sobre isso. Então eu gosto de coisas tipo aquele papo, gosto de conversas no quintal que havia de Angola. E são essas coisas normais, estás a ver? Essas coisas normais. Estou a notar agora que sinto falta de tanto andar a consumir trauma e não saber quais são as coisas normais a que eu posso referenciar. Estou a notar que sinto falta de assistir pessoas a serem pessoas. Eu assisti Girlfriends recentemente e é uma história maligna sobre coisas normais, estás a ver? Tem aquele grupo de amigas em que cada uma delas tem suas histórias positivas e negativas sobre a vida e tal, e elas estão ali a existir e a ter vidas normais, em que nessas vidas normais acontecem coisas más, acontecem coisas boas, e tu ficas a aprender sobre amizade, relacionamento entre mulheres. Como mulheres, às vezes, são maninhos chatas quando começam a namorar e depois abandonam as amigas, sobre apaixonar-se, estás a ver? Então, eu sinto falta dessas histórias leves de existirem e também sinto falta de eu consumir ativamente essas histórias leves. Porque eu olho agora para, tipo, os livros que eu li nos últimos meses. Eu li Things Fall Apart, do Chinua Achebe. Eu li, sei lá, li um monte de coisas de autores africanos na academia. Todas as coisas que eu estou a ler são sobre trauma, brother. Minha dissertação vai ser sobre guerra. E é isso que eu estou a consumir. Então, nem vou reclamar sobre black trauma e porn trauma, que é uma outra expressão que as pessoas usam nas redes sociais. Porque é o que eu estou a consumir, é o que eu estou a ir atrás de consumir, é o que está a ser exposto sobre nós e é o que existe, está a saber?
Eu tinha falado sobre Spike Lee e lembrei-me do último filme dele, que se chama The Five Bloods, que inclusive foi lançado na Netflix, está na Netflix, né? E é um dos últimos filmes do Chadwick Boseman. E é um filme muito sobre aquela cena de vamos abordar Black Trauma, mas vamos ao mesmo tempo construir algo a partir daqui. É um filme que conta a história de ex-soldados negros americanos que estavam a lutar na Guerra do Vietnã e eles voltam depois de velhos para resgatar um tesouro que eles deixaram quando estavam lá a lutar. E tu tens toda essa parte de ex-soldados de guerra e o trauma que eles carregam como pessoas negras que lutaram por um país que não lhes valoriza, né, que é os Estados Unidos, etc. Mas tu tens vários momentos de vocês em que eles estão simplesmente a enjoyar a amizade deles, o reencontro deles, tipo, a vida deles. E a celebrar isso, tá vendo? Então acho que são essas coisas que é necessário fazer, tá vendo? Porque por mais que a parte do trauma seja a tua experiência, tem partes também da tua experiência que são boas, tá vendo? Dentro desse trauma. Então eu acho que é um filme que faz muito bem. Abordar um tema sério, abordar personagens que estão tipo loucos da vida mesmo por causa do trauma da guerra, mas conseguir destacar momentos em que eles são só pessoas felizes, completa, de que se gostam e etc. Tem outro filme também que eu queria falar, que é um filme senegalês, que é o filme favorito da Leocádia nesses dias, que se chama Atlantique. E
Detestei esse filme, detestei esse filme. Fique registrado aqui.
Atlantique. Eu acho que tens que ver esse filme de novo, sabes, Léo? É um filme senegalês e o filme conta a história de uma menina numa cidade X, tipo, no interior do país dela, que eu acho que é Senegal. E ela tem um grande amor, que tipo, ela namora com um moço que é construtor. E os dias dela são ir, tipo, ter com ele, conversar com ele, viver, né? Tipo, só que ela tá prometida para um outro senhor rico, então estão ali a fazer um casamento arranjado para ela. E ele também não consegue ver oportunidade no país dele, lá onde ele trabalha, porque eles não recebem, tipo, na construção que eles estão fazendo, eles não recebem há muito tempo. Então ele decide sair com amigos dele, apanhar um barco e irem para a Espanha, tentar a vida na Espanha. E vocês, eu acho que esse filme é muito bom, por quê? Por que eu acho que esse filme é perfeito? Like, uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Porque eu acho que é um filme que pega em vários temas de uma maneira tão sutil, mas tão sutil, vocês, tão sutil, e ainda assim consegue ser só uma história de amor de um casal que não conseguiu ficar junto. Vamos ver. É um filme que fala, por exemplo, sobre espiritualidade, sem ser aquela cena de, tipo, vamos mostrar curandeiros nesse filme e dizer que a África é isso. Eles mostram, tipo, essa cena da espiritualidade africana, dos antepassados, dos espíritos, como se fosse uma cena de fantasia, tá já vendo? Tipo, realismo fantástico, tipo, tem um porquê. Tipo, é muito bonito você ver esse filme. Ela é um gramou, né? Tipo, mas eu tô aqui para defender esse filme, porque eu acho que o filme tem tudo a ver com a cena de fazer esse filme africano que, ao mesmo tempo que ele tem que passear por todos aqueles temas, né? Do tipo, ah, casamento prematuro, ou então, casamento arranjado, ou então, refugiados, papel da mulher na sociedade, você vê, tipo, essas coisas todas, de uma borda, de uma maneira tão, tão simples, tão rica ao mesmo tempo. Eu acho que é, tipo, um dos melhores filmes africanos que eu já vi. Acho que vocês tinham que ver. É um bocado difícil o filme, mas é um filme para refletir, para pensar, com uma ninguém cenas, tipo, para tu ires absorvendo, tipo, vocês, tipo, Atlantique, assistam, por favor, não liguem Léo. Léo viu esse filme ainda, estava com sono, está lá na diáspora, não está mais, tipo, a sentir as coisas que nós aqui estamos no Grande Africano sentimos, mas vocês, tipo, é um filme sobre sororidade, por exemplo, tá a ver? Tipo, tem todas essas cenas aí, tipo, nesse filme, sem deixar de contar aquelas histórias que se espera que se conte na África, ou que a África não sabe não contar. Ignorem, Léo, na
vida. Esse filme não foi produzido por uma francesa?
Esse filme foi produzido por uma mulher africana.
Na França?
Negra africana.
Que está vivendo a diáspora francesa.
Tá bem. Léo, vamos lá, só que tu ficas na Inglaterra há mais de 10 anos. Quando fizeste um filme sobre...
Já não sou eu. Já não fui
presente. Não, Léo. Ainda és tu.
Não, ok. É que aqui o que aparece para mim é que ela é francesa. Mas pronto, né? Ok. Fine. Vocês, esse filme, o problema é que, para mim, ele faz exatamente a cena que estamos aqui a criticar, que é contar uma história que já está a ser contada e é cansativa. Eu vi, tipo, brada, sério que o Benjamin me mandou assistir um filme sobre imigrantes a morrerem no mar e cenas dessas? E é uma sequência de traumas ali que não para. Morre, eu fiquei tipo, esse gajo não é aquele gajo, morreu. Fogo, espíritos, monstros, o que é que se passa? E é um filme nem confuso. Mas eu ia assistir num outro dia, cena, sem estar a beber, assim, sem estar com babalada
assim,
e sem ter dormido apenas duas horas.
Eu vi de uma maneira totalmente diferente, tens razão, tipo assim, ela nasceu na França, tá agora, tipo. Só para me corrigir aqui, tipo, a Isadora realmente nasceu na França, é tipo, é negra, mas nasceu na França, e whatever. Mas enfim, né? Tipo, é um dos meus filmes favoritos da vida. Defendo ele com unhas e dentes. E acho também que tipo, arte é isso, vocês. Tipo, arte é a Léo achar que o filme é o contrário do que eu disse. E o mundo segue feliz assim. Então é isso, vocês. Vejam filmes, vejam, leiam coisas, tipo, leiam histórias sobre pessoas negras e tirem as vossas próprias conclusões, né? Acho que o que nós queremos propor aqui é que vocês passem a ter uma outra visão, tipo, mais crítica sobre esses conteúdos que nós todos ficamos a ver. E é isso. Thanks por terem ficado conosco até agora e até a próxima.
Até a próxima. Vocês, esse episódio é também sobre aquele artigo que escreveram sobre o Pontes e outros podcasts africanos sobre como nós estamos a reclaim the power of oral storytelling, true podcasts, aquele artigo maravilhoso para a Viz. Só queria dizer isso. Mas tchau.
Bem lembrado, por acaso. Eu só queria dizer que existe na Netflix uma seção chamada Black Stories, onde vocês podem ir direto e se encontrar histórias negras de verem, tipo, um pouquinho de tudo. Eles também têm uma página no Instagram que se chama Strong Black Lead, onde só tem, tipo, conteúdo na Netflix com pessoas negras. Tipo, se tiverem a se perguntar de por onde começamos a procurar, é uma opção. Tchau! Duças!
Tchau! Última recomendação que eu lembrei agora. Não sei se vocês já viram esse filme da Netflix agora, que a Cliff falou, chamado Been So Long, que é um musical com a Michaela Cole. Como é que ele estava a dizer? É tipo um filme que seria branco, normal, clichêzinho, com negros. Não sei.
Então, tchau, né? Antes de eu sugerir The Danger of a Single Story, deixa eu mandar.
Goodbye, my friend.
Goodbye, my love.